Agora, a gente vai abordar um assunto também, que também tem relação internacional, e como tem, né, que está ligado ao turismo. Né? Para identificar bem a nossa pauta, eu vou falar sobre vistos suspensos, a suspensão de vistos dos Estados Unidos, que pode gerar forte impacto econômico, com a especialista que já está conosco aqui, a Daniela Serafim Dautz, ou Dautz, para ser mais exato, Dautz. Ela é turismóloga especializada em direito migratório. Daniela, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia Jair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Para mim é um prazer estar aqui numa das rádios mais tradicionais da nossa região.
O prazer é nosso, inclusive, já a gente identifica no seu sobrenome, você tem uma relação familiar com Uruçanga também.
Claro que tenho, a minha família vem toda de Uruçanga, da família Serafim.
Pois é.
Muito feliz em estar aqui.
Essa notícia sobre a suspensão de visto dos Estados Unidos, exatamente no ano em que teremos Copa do Mundo, está circulando há algumas semanas. O que é que mudou de lá para cá?
Então, Bicudo, eu vou separar a nossa conversa em duas etapas. Né? A primeira etapa é importante, porque esse assunto ainda reverbera muitas pessoas têm dúvida do que está acontecendo. Ontem ainda eu tive uma pessoa que disse para mim, Dani, eu não vou tirar o meu visto porque tudo parou, né? Uhum. Mesmo a gente falando, a informação estando à disposição, tu sabe que quando uma nota, principalmente vocês, que trabalham, né, na área jornalística, às vezes a primeira nota que sai dizendo não estamos, está cancelado os vistos, é aquela que ficou e as pessoas não seguem acompanhando os desdobramentos.
E a manchete pouquinho mais dramática,
ela fica,
gera mais audiência.
Gera,
também,
gera, né? sempre. Então, o que acontece? Há 2 meses atrás, ali no verão, chegou a notícia de uma listagem com 75 países em que os Estados Unidos estariam cancelando a emissão de vistos, vírgula, de imigrante. Só para nós entendermos, hoje nós temos em categorias quase 180 maneiras diferentes de emitir um visto americano. Possibilidades diferentes para propósitos diferentes. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara para o nosso ouvinte é que os vistos de turismo e de negócios estão sendo emitidos diariamente. Então, os processos continuam iguais. E naquela época, Jair, eu deixei muito claro isso, mesmo sem ter a fonte oficial falando tudo isso, eu não conseguia acreditar que o visto de turismo para os Estados Unidos, numa época onde ele está sediando um evento mundial, e para que tu sedie um evento mundial, os países precisam abrir as fronteiras. Afinal de contas, nós irão receber turistas do mundo inteiro. O propósito, na verdade, dos grandes eventos é esse, né? Fomentar o turismo, a inserção de divisas, de dinheiro naquele país. É com isso que o país ganha. Então, o lançamento de um programa chamado FIFA PES, que o governo americano lançou esse programa, dizendo o seguinte: se você é brasileiro, comprou um ingresso para a Copa do Mundo, você pode ter acesso ao programa FIFA PES, que garante a entrada dentro do consulado americano a tempo hábil de você tirar o seu visto. Então, quando aconteceu essa notícia dramática, sem o vírgula, para imigrantes, eu dizia assim, isso é impossível acontecer. Afinal de contas, nós somos um dos países que mais consomem, e eu estou falando de compras, de consumo mesmo, como turistas em território americano. Não acreditava que isso pudesse acontecer naquele momento, e realmente não aconteceu. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a emissão, renovação de vistos B1, B2, turismo, negócios, estudos, vistos que não têm o intuito de migrar. Então, não é um visto de trabalho permanente, de green card, visto de família. Estes estão congelados no momento. Mas os vistos para turismo estão sendo emitidos diariamente, inclusive com recorde de emissão nesse primeiro semestre.
Olha o tamanho da responsabilidade que a imprensa tem, de colunistas, de pessoas que lidam com esse tipo de notícia, em colocar uma informação na rede, né?
Exato.
A forma como ela é colocada, de onde veio a notícia, quem escreveu, qual o canal, qual a credibilidade, porque senão gera
esse burburinho todo. Tu imagina a quantidade de pessoas que compraram já, né, e que levaram aquele susto, porque o telefone realmente não parava, nem comigo e nem com vários colegas que trabalham na mesma área, as agências de viagens, porque é todo um setor envolvido, né? Não é um único setor. Então imagina hotelaria, agências de viagens, companhias aéreas, o setor de vistos. Então isso tudo aconteceu no dia 21 de fevereiro. E como eu comentei contigo aqui nos bastidores, o turismo não tem o quê? Um minuto de paz.
É verdade.
Então, esta semana, né, daí tudo voltou ao normal, as emissões sendo feitas, os processos continuando. Essa semana, daí, né, o que aconteceu, na verdade, é que a Polícia Federal está interrompendo de forma nacional a emissão do passaporte brasileiro. Então, é isso que está... Agora, é essa...
Está suspenso no momento?
Então, essa semana, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, por conta de algumas necessidades que ele tem, que eles têm pautas junto ao governo, né, estão entrando realmente numa paralisação de alguns serviços. E um dos serviços é a emissão da caderneta, que são eles que são responsáveis por esse documento internacional, que é o único documento. Então, assim, importante também, Jair, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas tem países que eu posso viajar com a minha identidade. Sim, nós temos países em que o Brasil tem acordo para viajar com a identidade.
E são muitos países.
São muitos países. Inclusive, assim, a maioria dos nossos vizinhos aqui na América Latina, né, nós temos essa possibilidade. Mas, Jair, isso é um acordo. E acordos podem ser feitos e desfeitos todos os dias.
Eu até perguntei semana passada para uma pessoa aqui de Uruçanga, que tem uma agência de viagens, né, que é a DS Travel Tour, conversando com a Samanta. Perguntei a ela como é que está a situação do turismo, né, para a região dos Emirados Árabes, né? Aquela região toda tem um turismo muito forte.
Muito forte, principalmente para a Ásia.
Completamente afetado.
Parado. E muito importante, assim, vou fazer uma colocação aqui agora. Nós somos um escritório de documentação, né? Nós não somos agências de viagens.
Certo.
Mas eu trabalho muito, eu presto serviço para as agências de viagens. Muita atenção nesses sites de compra de passagens aéreas, não vou citar nomes, mas esses sites mais comuns, né, que as pessoas acabam entrando, ali as passagens que passam pelos Emirados, Qatar, Emirates, elas estão disponíveis. No sistema das agências, aparece que não.
Olha isso, hein,
então,
gente?
Então, muita atenção na compra do seu bilhete. Então, assim, procure a agência de viagens. Vocês têm uma agência de confiança aqui em Uruçanga ou outros profissionais, procure um profissional para que você saiba com quem conversar. Isso é muito importante.
Essa recomendação é importante. Muitas vezes, a pessoa, para economizar,
exato,
ela, por conta própria, compra. E é possível comprar mesmo.
Claro.
Da sua casa, no computador, do celular, você compra, coloca o cartão e pronto. Mas a agência vive diariamente em contato com outras e tantas agências,
exato,
órgãos reguladores, informação governamental precisa e confiável.
Exato.
Né?
E Jair, assim, tu deste o exemplo ali, né, da Samanta, vou falar de agências, né? Tu saberes para quem tu liga em caso de necessidade.
Isso mesmo, assessoria.
Tu não estás pagando pela passagem para uma agência ou para um despachante de visto consular como eu. Até porque tirar um visto, tu podes tentar na tua casa mesmo. Mas como é que tu estás preenchendo aquele formulário? Como é que tu estarás te portando dentro de um consulado? Qual é a pergunta adequada? Qual é a roupa adequada? Como é que tu estarás se apresentando? O que realmente, naquele momento de tirar o teu visto americano, canadense, Nova Zelândia, Austrália, México, o que realmente importa para aquele país a ponto de ele confiar e te deixar entrar em território internacional? Então, é por isso que nós temos esses serviços da agência, do despachante consular, a Leme, que é o que nós fizemos, né, que é a minha empresa, é isso que nós fizemos. Nós deixamos o passageiro pronto e apto para que ele procure um profissional de turismo para que ele siga, né, a viagem dele. Porque tem tantas coisas que podem acontecer numa viagem, né, Bicudo? Um voo atrasar, uma bagagem ser perdida. Para quem que tu liga? No 0800 do site? Tu vai conversar com quem? Então, assim, é importante.
Tem que ver se a máquina vai te atender, a máquina.
Isso, exatamente, exatamente.
Agora, a chance de falar com uma pessoa real que vai te dar a direção é muito difícil.
É, exatamente.
Eu não me esqueço, por exemplo, quando em 2012 nós ficamos um dia inteiro para dar entrada num passaporte em São Paulo. Em São Paulo, o dia inteiro para fazer, para emitir, sabe, desde os primeiros passos. Era em São Paulo.
É isso.
Hoje já se faz por aqui.
Hoje
também,
nós fizemos, né? Aqui. Hoje um passaporte em Criciúma demora em média de 10 dias. Ontem, a última data que eu consegui já foi 8 de abril. E não sabemos se a partir da semana que vem teremos datas abertas. Uhum. Esperamos, é claro, Bicudo, que o quê? Que se desfaça isso, que se entre em acordo e que tudo volte ao normal. Afinal de contas, nós temos um evento internacional, fora o passaporte, essas pessoas ainda precisam entrar na fila do quê? Do visto. Não é só o passaporte, porque México precisa de visto, Estados Unidos e o Canadá também.
Certo.
Porque se a Copa ainda estivesse acontecendo em países que não tinham necessidade, tudo bem, em 10 dias eu tiro meu passaporte, eu consigo viajar, né? Ou então se tu tens uma viagem programada, ou então para o final do ano. Nós temos hoje no Brasil, em média de 7 mil cadernetas, processos feitos por dia. Então tu imagina se nós ficarmos 3 semanas...
E pelo fato da Copa do Mundo ser aqui Estados Unidos e Canadá, a chance de ter brasileiros vai ser mais muito, vai serão milhares e milhares de brasileiros.
Nós fomos para a Rússia, Bicudo.
É, exatamente. Mas aqui no continente americano...
Tu entendeu? Aqui, nós fomos para a Rússia, tu imagina pra aqui, para a África. Então, é sobre isso, exatamente.
Bem, só para relembrar um pouco mais, o assunto é Estados Unidos, tá bom, gente? Tem nada a ver com o assunto italiano, cidadania italiana, passaporte italiano, não.
Não.
O que que realmente está podendo fazer, o que que não pode fazer nesse momento? Você agora há pouco falou em green card também, que não está em voga no momento.
Não,
né?
Não. E não é o green card completo. Assim, nós colocamos que os green cards não estão saindo no momento, mas não é isso também, olha. É isso também. Eu coloco tudo para que as pessoas, o leigo acabe, né?
Pesquisando,
indo atrás. Mas assim, um processo de green card pode demorar até 2 anos no Brasil para ser feito.
Uhum.
Então, a primeira etapa é a etapa da petition, que eles chamam,
certo.
Que é a etapa para saber se tu realmente é elegível para aquele visto.
Certo.
É uma etapa onde tu recolhe toda a documentação, manda para os Estados Unidos e pergunta, eu tenho direito ao meu green card? Esta etapa ainda está funcionando.
Olha só.
O que
Mas
que...
no passado foi muito mais demorado.
Muito mais
green
demorado.
O green card demorava 10, 15 anos.
Isso. Hoje, em 2 anos, está sendo... E agora saiu o Visa Bullet, que saiu agora em março. Os processos, eles estão voando.
Coisa boa.
Muito rápido. Nós estamos falando de 8 meses, 6 meses. Só que essa primeira etapa, que demora em média de 1 ano, que é para tu saber se tu és elegível àquela documentação ou não, está sendo feita ainda. A segunda etapa é uma entrevista consular. Só esta etapa que está parada no momento.
Uhum. Perfeito. Que legal esclarecer, trazer informações.
Isso.
Como uma especialista. Nós estamos conversando com a Daniela Serafim Deitz. Ela é turismóloga especializada em direito migratório. Aliás, o direito migratório envolve tanta coisa, né?
Muita coisa.
É muito amplo esse
conceito.
É muito
amplo, que são nós separamos em 2 blocos.
Certo.
O bloco do direito migratório para importação, exportação, comercial e o bloco migratório. Eu sou especializada no direito migratório.
Uhum.
Só trabalho com essa parte de imigração e imigração.
Certo.
E não com todos os países também, porque nós estamos falando, para nós entendermos, todos os países precisam de visto. Ah, mas a Argentina não precisa. Não precisa de visto para quê? Para turismo? Não. Mas se tu quiseres estudar, trabalhar, tu precisa de visto para todos os países, todos eles têm uma legislação pertinente.
Uhum.
Então, assim, não trabalho com todos também, Então, trabalho com aqueles que, geralmente, eu trabalho mais com os países que fazem parte da língua inglesa.
Se um aluno vai fazer um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos, por exemplo,
perfeito.
Qual é o processo? Vou usar um exemplo.
Um exemplo, é isso. Essa semana eu tive uma menina que tinha visto de turismo, B1, B2, que é o visto básico para os Estados Unidos, e agora ela vai fazer um intercâmbio de 6 meses. A partir de 6 meses, já é necessário trocar o visto para um visto de estudante. Por quê? Porque toda vez que nós entramos, bicudo, num país, o visto que nós temos tem que estar de acordo com o propósito da viagem. Certo. Não basta ter visto. Uhum. O visto tem que ser de acordo. Eu vou trabalhar nos Estados Unidos, então tu precisa ter um visto de trabalho. Ah, eu vou estudar nos Estados Unidos, então um visto de estudo. Ah, eu vou me casar, então um visto de noivo. Uhum. Então, cada visto... Ah, eu vou fazer um tratamento médico. Então, visto para tratamento médico. Uhum. Então, cada visto tem que estar de acordo com o propósito.
Mesmo assim, quando eles cismam com alguém lá no aeroporto...
Não
eles
tem.
Eles olham para uma pessoa, você pode ter todas as justificativas, todas as provas concretas.
Deportação.
Eles vão te segurar para um interrogatório que isso, é profundo. Viu?
Isso, exatamente.
Isso acontece, aconteceu comigo.
Não, muito.
Eu estou exemplificando o que aconteceu comigo.
É, muito, acontece.
A gente foi com uma banda lá, tudo que tu puder imaginar, uhum. Passagem de ida de volta,
hotelaria.
Reserva do hotel, tudo. Mesmo assim, eles... É de praxe.
Uhum.
Mas isso é positivo, porque o Brasil, por exemplo, parece que todo mundo entra, não tem fronteira, parece que é uma bagunça, e as pessoas estando aqui, parece que não tem fiscalização, todo mundo entra, parece que é a casa da mãe Joana. O Brasil é assim, né? É incrível. É um país muito grande, é claro.
Claro,
né?
Nós temos
tem que ter
um
muito mais fiscalização.
Território muito grande, né? Por conta disso tudo, mas pode acontecer sim. É. Até porque... entrando um pouquinho nesse assunto que tu estás falando, só fazendo um comentário e ficando uma dica para as pessoas, principalmente para a nossa região, que tem muitas pessoas com dupla cidadania italiana e o visto é um visto eletrônico.
Certo.
Não existe garantia de entrada nem no Canadá, nem nos Estados Unidos ou nem em nenhum país.
Uhum.
Por quê? Porque quem te dá o visto é um departamento. A gente está falando de um departamento que vai te... proporcionar o visto. E nós temos um outro departamento que vai permitir a tua entrada. Então, assim, não, mas eu ganhei o visto, então não tenho problema nenhum. Tu acabou de dar o teu próprio exemplo. Tu tiveste problema na entrada. Tá, mas por quê? Se eu tô com visto, eu tô com hotel, eu tô com passagem aérea, ida e volta, eu tô com a minha história toda contada, que eu vou ficar pouco tempo, eu não tenho intenção nenhuma de migrar para os Estados Unidos, por que que eu tô sendo parado, né, nesse momento aqui? Porque esses processos são processos de segurança.
Exato.
Segurança de fronteira. Uhum. Né? Então, assim, são esses processos que garantem o quê? A segurança. E uma coisa que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, né? Por conta disso, imaginem como será a segurança de fronteira nestes 3 países numa época de um evento mundial. Então, assim, tem tudo para cada vez pior.
Uhum.
E quanto ao visto, que é importante também salientar para as pessoas, o processo de visto é um processo discricionário. E o que que isso significa? Que tu podes ter todos os documentos. Tu pode ter uma boa conta bancária, uma empresa, funcionários, casa, família, imposto de renda. Mas, se na hora de tu entrares dentro do consulado, ele não for convencido de que tudo aquilo é verídico, ele tem o poder de não prestar nenhum esclarecimento e negar o teu visto.
Caramba!
Então, ele tem esse poder, por isso que se chama um processo discricionário. Ele tem o poder de aprovar ou negar. Ele não pode ser um processo ilegal, do tipo, é uma pessoa que está sendo procurada pela justiça, devendo aqui no Brasil, e o cônsul passar por cima disso tudo e dar o visto. Então, ele não é ilegal, mas ele é discricionário. Por isso que muitas vezes, e agora o nosso ouvinte vai se identificar com isso, quantas vezes, Bicudo, nós conhecemos assim, um mega empresário com visto negado, e um funcionário daquele mesmo empresário com visto aprovado.
Uhum.
Qual é a diferença dos dois?
Pois é.
o convencimento na hora da entrevista. Por isso que é tão importante termos um profissional.
Eu fico pensando como será a relação dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo com tantos países que vêm lá da região do Oriente Médio.
Oriente,
né?
Médio, olha, claro.
É, a gente fica aqui sempre com aquele pensamento positivo, mas o conflito está... né,
acirrado.
Está em ebulição,
claro,
né?
Claro, claro.
E faltam poucos meses para a Copa do Mundo.
Pouco tempo.
Pouquíssimos
pouco tempo,
meses.
Isso, pouco tempo. Então, mas acreditamos que vai ser um evento lindo, eu quero pensar nisso tudo, que vai ser um evento perfeito.
É, bate na madeira, né? Bate aqui na pedra.
Mas é isso. Então, assim, muito cuidado toda vez que a gente vai fazer a aplicação de um visto, muito cuidado quanto aos passaportes, agora muito mais por conta do quê? Por conta disso tudo que eu acabei de falar, né? Então, se as pessoas têm uma previsão de viagem, seja no meio do ano, seja no final do ano, a hora de tirar o seu passaporte também é agora. Porque mesmo que você viaje para um país que não tenha necessidade de visto, o seu documento de identificação internacional não é o seu RG.
A emissão de um passaporte, a obtenção de um visto, por exemplo, para um profissional de empresa que vai fazer um intercâmbio, tem que trabalhar, instalar uma máquina, aprender algo novo no seu segmento. Né? Isso tem que ser com quanto tempo de antecedência?
Então, se é uma viagem rápida, nesse momento aqui...
30 dias, por exemplo,
então tá, eu tenho um profissional que o visto dele, ele quer viajar dia 16 de abril, ele entrou dia 9 conosco, e nesse momento que nós estamos aqui conversando, ele está dentro do consulado. Ah, em 4 dias nós resolvemos o processo dele.
Isso por conta também muito da tecnologia que facilitou bastante,
claro,
dos tempos para cá.
Claro,
né?
E nós temos equipes, né? Equipe trabalhando o tempo inteiro para colocar realmente esse solicitante dentro do consulado em tempo hábil para que ele seja o quê? Atendido.
Bom, eu falei agora há pouco, apenas 13 anos atrás, 13 anos, ficamos um dia inteiro, tivemos que ir em São Paulo para dar entrada na confecção de um passaporte.
Isso.
Então,
isso.
Foi.
Agora.
Foi demorado, foi cansativo.
Cansativo, demorado, né? Moroso, é chato. Agora não, agora nós fizemos aqui em Criciúma, né? Fizemos o processo em Criciúma, retiramos o nosso passaporte brasileiro em Criciúma. Então, assim, e é um documento, Bicudo, de 10 anos. Por que que tu deixa isso para a última hora, né?
Exatamente.
Então, assim, eu não pretendo viajar agora nos 6 meses. Eu não vou fazer meu passaporte, eu vou viajar só em 2027. Olha só que transtorno agora se a Polícia Federal realmente parar as suas atividades e tu não conseguir. Já pensou se isso acontece de novo em 2027? Então, qual é a melhor hora para tirar o passaporte? Mesmo, a melhor hora sempre é agora, quanto antes.
Quem tem o passaporte e não necessitou mais usá-lo, passaporte brasileiro.
Perfeito.
E não renovou. Passou os 10 anos.
Zerou o processo e tem que começar do zero.
Do zero.
Então, assim, aquela pessoa também tem que entrar na fila da mesma forma.
Foi um amigo que pediu para perguntar.
Ah, foi um amigo. Então tá, passa o meu telefone para o amigo que eu resolvo. Que eu resolvo para ele. Esses amigos, né, Bicudo?
Esses amigos, né?
Uhum.
Bom, para deixar bem claro, né, e para não assustar ninguém. É possível ainda...
Claro que é.
Tirar o visto e é possível dar entrada também para fazer o passaporte.
Dá entrada. Isso quer dizer o quê? Entrar no site da Polícia Federal, preencher o formulário, emitir a taxa GRU, certo?
Certo.
O que talvez a pessoa não consiga fazer o agendamento para ir até o posto da polícia para emissão da caderneta.
Okay.
Muita atenção, Bicudo. Para aquele que já pagou a taxa e talvez esteja nos ouvindo, eu perdi agora. Não perdeu. Só não vai conseguir dar o quê? Andamento naquele processo. Então, temos que esperar o quê? O sistema voltar a funcionar para que aquele agendamento seja feito. Então, está tudo certo.
Para quem já tinha viagem marcada, agendada, isso aí não muda
nada. Não, para quem já tem agendamento dentro do posto da Polícia Federal, eles vão honrar, tá? Importante
o processo de visto
isso.
Em andamento.
Não, de passaporte.
De passaporte.
De passaporte e andamento. Eles vão honrar aqueles que já têm esse agendamento. Como eu te falei ontem, eu consegui para o dia 8/4, eles vão honrar essa pessoa e acatar aquele agendamento que foi feito. O que vai acontecer é que realmente está mais demorado. Certo? Está mais demorado para que tudo isso aconteça. Mas eu sempre digo, assim, o quanto antes você entrar com o seu processo, vamos supor que semana que vem tudo volte ao normal e a Polícia Federal diga, não, entramos aqui em acordo, está tudo certo e vamos continuar emitindo. Já faça o seu passaporte.
Os Estados Unidos têm um histórico de fazer alguns impedimentos ou restrições e depois voltar atrás e afrouxar. Né? Isso aconteceu com sanções econômicas também, recentemente.
Também. Mas para o turismo, assim, eles sempre vão abrir as portas. Uhum. Tu me perguntaste, assim, quando eu estava falando aqui, que o propósito do visto tem que ser... Aliás, o visto tem que estar de acordo com o propósito da viagem. É, um intercâmbio pode demorar, em média, de 20 dias.
Certo.
20 dias nós conseguimos fazer o quê? A troca da classificação, do status do visto. Um visto B1, B2 cai para um J1, M1, que são os vistos o quê? De intercâmbio, de estudos.
Okay.
Quando esse solicitante, quando esse passageiro, esse estudante volta para o Brasil, que ele já fez, ele vai novamente para quê? Mudar novamente o status dele.
Aquela pessoa que já trabalhou no passado, mesmo não tendo trabalhado, e tem uma intenção de ir morar nos Estados Unidos.
Certo.
Muitas vezes motivada por um amigo que já está lá e tal. Uhum. Vem para cá, estão precisando de colaborador,
gente,
aqui na empresa e tudo mais. Nesse processo, ele demora um pouquinho mais. A pessoa já tem que dizer que a intenção dela... É ir para morar?
Para trabalho? Claro que sim. É que depende muito. Existem os vistos de trabalho, certo? Eles existem, eles demoram em média de 6 meses para serem feitos. Existem os vistos de trabalhadores agrícolas, para trabalhar nas colheitas. Mas, assim, toda vez que nós estamos falando de trabalho, esse visto ele precisa vir acompanhado de um sponsor, vir acompanhado do quê? De um contrato de trabalho.
Certo.
Que se prove aqui dentro do consulado realmente o que se vai fazer em território americano.
Uma pessoa que vai num contrato de tempo determinado para trabalho,
uhum,
né?
Uhum.
Já está aqui pensando e depois, o velho e conhecido jeitinho brasileiro, né?
Certo.
Faz um contrato de trabalho,
vai.
Usa como a justificativa e o argumento. E estando lá, já trabalhando e tudo mais, facilita de alguma forma o processo para depois...
Claro, mudança de status.
Claro.
Existem vistos que eu sempre chamo de visto, eu particularmente chamo de visto escada, porque degrau a degrau tu vais migrando, ele permite que isso seja feito.
Você trabalhou lá, não teve nenhum problema.
Exato.
Com a justiça, se comportou muito bem.
Entrou de forma legal, não usou de má fé com o governo.
Exato.
Então, assim, e não estamos falando somente do americano, vamos falar do português, do espanhol, que são países que também permitem o visto de trabalho. Agora, Portugal, por conta da nossa, foi uma imigração realmente em massa para Portugal,
uhum.
Portugal fechou as portas de um visto que ele tinha para brasileiros, que era excelente, que se chamava procura de trabalho. Tu não entrava com visto de turista, tu entrava com um visto que tu tiravas aqui no Brasil, que tu dizias assim, vou ficar 90 dias em Portugal procurando um trabalho.
Olha que legal, e Portugal precisa, assim como tantos países europeus, né?
Aí,
escassez de trabalho.
O brasileiro ia lá, então assim, o que que acontecia com esse visto? Tá, Dani, mas não era um visto de trabalho, o que que ele facilitava? É que esse visto permitia, de forma legal, que o contratante, né, que a pessoa que fosse contratar, essa pessoa dizia assim, ah, ele tem um visto de procura de trabalho. Então, não era oneroso para ninguém, nem para aquele brasileiro e nem pro empregador.
Uhum.
Por quê? Porque ele estava contratando uma pessoa que já estava como no Brasil, no país? Legal.
Eu usei agora há pouco a expressão escassez de trabalho, não, escassez de trabalhadores.
É.
Há muitos profissionais do Brasil, inclusive... enfermeiros, né? Engenheiros,
uhum.
que se dão bem com a língua, né? A questão da língua já facilita bastante. Que
bastante,
né?
Bastante.
Então,
muito
é legal. Alguém perguntou aqui, perguntou não, fez um pedido. Oi, bom dia, Bicudo. Pede para ela passar o WhatsApp.
Ai, que bom, fiquei bem feliz, então.
Deixa eu ver aqui. Ouvinte relata, meu filho é casado com uma alemã.
Certo.
Os filhos dele têm direito a ir para a Alemanha?
Então.
Está dentro do teu escopo profissional?
Não, é que depende muito de muita coisa.
Certo.
Nasceram no Brasil? Nasceram. Porque se nasceram no Brasil, é nato brasileiro.
Certo.
Mas tem direito à cidadania alemã. A cidadania alemã é passada para os filhos, sim.
Perfeito.
É passada.
Muito legal.
Porque se nasceram na Alemanha, automaticamente já consegue pegar na Alemanha. Então depende bastante.
Ok. Você atua onde? Atende onde?
Nós estamos no centro de Criciúma.
Certo.
Vou passar o telefone, muitas vezes as pessoas acabam não anotando, mas tem o Instagram também, que é Leme Vistos.
É fácil o nome, né?
É muito fácil.
Leme Vistos.
É, Leme Vistos. Uhum. Isso. E o telefone é 48 99938-9851.
Muito bom. 99938-9851.
Perfeito.
Leme Vistos.
Isso.
Trabalha especificamente com...
com documentação de viagem.
Não vende passagem
não
aérea.
Vendemos passagens. Não é? Procure o seu agente de viagens.
É isso aí. Interessante essa dica, né? De dar preferência a uma agência instituída na cidade, que você conheça, que dê assessoria, porque a chance de uma viagem ter problemas, né, no destino ou no curso, indo, voltando, é grande, gente. Especialmente para pessoas que não têm experiência com viagem internacional.
Exatamente.
Cuidado, hein?
Exatamente.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Daniela, muito sucesso. Esclarecimentos importantes relacionados aos Estados Unidos no ano em que vai ter Copa do Mundo lá no solo americano. Americano, que eu digo, a América do Norte, Canadá.
Canadá e México.
Isso, exatamente. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia.